Capítulo 12. Alimentação, saúde e boa forma. Não viemos ao mundo apenas para ingerir o alimento material, mas também para alimentar o nosso coração com refeição, aspiração. O papel da alimentação. A dieta vegetariana possui um papel muito importante na vida espiritual. A pureza é de importância primordial para um aspirante. Essa pureza devemos estabelecer no físico, no vital e na mente. Quando comemos carne ou peixe, a consciência agressiva e animal entra em nós. Nossos nervos se tornam agitados, agressivos e inquietos. E isso pode interferir com a nossa meditação. Quantas as qualidades suaves das frutas e legumes nos auxiliam a estabelecer na nossa vida interior e exterior as qualidades de doçura, suavidade, simplicidade e pureza? Se formos vegetarianos, isso ajudará o nosso ser interior a fortalecer sua existência. Interiormente, estaremos orando e meditando. Exteriormente, o alimento que obteremos da Mãe Terra nos auxiliará também, trazendo não apenas energia, mas também aspiração. Pergunta: você é vegetariano? Ser vegetariano é essencial para a vida espiritual? Sishimori. Eu me tornei vegetariano aos 12 anos de idade. O vegetariano não é a parte da tradição de onde vim. Não é essencial para a vida espiritual. No entanto, eu senti de que de fato ele pode ser um auxílio considerável. Ao comermos carne e peixe, as qualidades inquietas e agressivas do reino animal entrarão em nós. Se nossas mentes ou partes do ser estiverem inquietas e agressivas, não poderemos ter meditações poderosas e pacíficas. Ao comermos apenas legumes, as qualidades suaves do reino vegetal entrarão em nós e nos tornaremos mais fáceis às meditações elevadas e profundas. Assim, ser vegetariano pode trazer um benefício considerável ao buscador. Mas eu não posso dizer que se alguém não for rigorosamente vegetariano, ele não terá experiências elevadas ou que a realização de Deus ficará distante. Isso não é verdade. No passado, grandes figuras espirituais comeram carne e peixe. Mesmo hoje, há figuras espirituais que não são vegetarianas e ainda assim suas experiências elevadas e realizações sublimes não podem ser questionadas. Mas eu sinto que é bom para as pessoas adotarem em suas vidas qualquer coisa que auxilie a fazer um progresso veloz, mais veloz e velocíssimo. Uma dieta vegetariana é vantajosa para um buscador de Deus sincero, mas não é essencial. Pergunta: e os ovos, leites e os demais laticínios? Sishimori. Os laticínios são aceitos. Eles não causam mal, pois não possuem aquele tipo de vibração destrutiva. Mas aqueles que praticam Kundalini Yoga e querem abrir os centros espirituais não devem ingerir laticínios. A ingestão de laticínios é prejudicial a quem quer abrir quaisquer dos seis centros principais, pois previnem a abertura dos centros. Todavia, se alguém deseja a experiência interior da paz, luz e deleite, e não se interessa pela abertura dos chakras, essa pessoa pode comer quaisquer laticínios. Pergunta: a meditação exige jejum ou podemos meditar depois de comer? Sishimori. Se quiser ter uma meditação profunda, uma meditação muito elevada, não tente meditar depois de uma refeição completa. Temos milhares de nervos sutis, nervos espirituais no nosso corpo. Esses nervos ficam pesados depois de uma refeição pesada e não deixarão que tenhamos a meditação mais elevada. É sempre aconselhável meditar de estômago vazio. Se quiser uma meditação muito bem sucedida, espere pelo menos uma hora e meia ou duas após ter feito a refeição. Contudo, se estiver com muita fome, quando for meditar, sua meditação não será satisfatória. A sua fome, como um macaquinho, ficará constantemente beliscando-o. Você precisa alimentá-lo para que ele fique em silêncio por alguns minutos. Nesse caso, seria recomendável que tomasse um copo de leite ou um suco antes de meditar. Isso não arruinará a sua meditação. Meditou-se bem por meia hora ou uma hora? Espere pelo menos 15 minutos ou meia hora para antes de fazer uma refeição, pois o resultado da meditação deve ser assimilado antes de você entrar no mundo da comida. Durante essa meia hora, você pode se movimentar ou ler se quiser. Poderá tomar uma quantidade bem pequena de leite, sopa ou suco, mas não coma imediatamente uma refeição. Se quiser fazer uma opção entre meditação antes ou depois da refeição, sempre recomendo ao buscador meditar antes da refeição. Medite por meia hora ou algo assim. Descanse 15 minutos e então coma. Assim o resultado da meditação será assimilado. Mas se quiser meditar após comer, mesmo que descanse por uma hora e meia, às vezes uma consciência letárgica se colocará entre a sua meditação mais elevada e você. O jejum propriamente falado não é necessário para a realização de Deus. O Buda tentou esse método. Ele adotou uma vida austera, mas descobriu que não ajudava em nada e por isso abraçou o caminho do meio. Com o jejum é possível nos purificarmos até certo ponto. Uma vez por semana, uma vez ao mês, podemos jejuar para purificar a nossa existência das agressões e gulas exteriores. Mas jejuar todos os dias nos aproxima da morte, e não a Deus, que é toda vida. Jejuar não é a resposta. A resposta é a meditação constante, meditação devotada, amor sem reservas por Deus e entrega incondicional a Deus. Pergunta: quando passamos mal após comer, é porque o cozinheiro estava numa má consciência ou por causa da qualidade da comida? Sishin Moy: você pode culpar a consciência do cozinheiro, a qualidade da comida e também sua própria má consciência. Às vezes a consciência do cozinheiro está muito boa e a consciência da comida está muito boa, mas a consciência da pessoa que come está horrível, assim ela sofre as consequências. É verdade que às vezes a consciência do cozinheiro não é admirável, portanto pode sofrer por sua comida. Mas também acontece de que a pessoa que está comendo não está numa consciência boa. Ela certamente sofrerá. Pergunta: por que algumas pessoas avançadas não precisam comer? Sishin Moy: pessoas espiritualmente avançadas não precisam comer muito se não quiserem. Se quiserem viver num mundo com muito pouca comida, a paz que ele trazem das alturas auxiliará consideravelmente. Seu alimento interior poderá facilmente sustentá-las, mesmo que ingiram muito pouco alimento material. Elas podem se manter assim, se quiserem, contudo, se quiserem permanecer na Terra de uma maneira normal, natural, ingerindo alimento material, elas aceitarão o auxílio do alimento material. É uma questão de escolha individual. Perdendo peso. É possível meditar para perder peso. Assim que começar a meditar, pense em si mesmo como uma pena. Você poderá deixar uma pena diante de si e sentir que é aquela pena. Se o seu poder, vontade de concentração ficar focada na pena e você puder se tornar um com a consciência plena, não importando o que você comer, será capaz de perder peso. A sua meta não é se tornar leve com uma pena, longe disso. A pena simboliza a leveza, podendo guardar em mente uma ideia fixa de que é você leve. A mente automaticamente pressionará o físico. A imaginação é um poder muito forte. A imaginação será capaz de auxiliá-lo. Pergunta: existe uma maneira espiritual de deixar os maus hábitos? Sishin Moy: certamente há. Antes de fazer qualquer coisa, medite por um minuto ou pelo menos por alguns segundos. O poder dessa meditação entrará no mau hábito com uma flecha. A meditação, o soldado usará suas flechas divinas contra os maus hábitos. Essa é absolutamente a melhor forma. Cura espiritualidade. Meditação inclui tudo. Na meditação expandimos a nossa consciência até que ela inclua tudo no universo. Não há nada que não possamos obter através da meditação. Cada indivíduo possui o potencial de curar. Caso saiba como se concentrar e meditar, e especialmente como se concentrar em problemas físicos, não há problema algum na criação de Deus que ela não será capaz de curar. mas devemos saber se é a vontade de Deus que curemos alguém. Caso contrário, poderemos agir como forças hostis que desejam infringir as regras do jogo divino. Pergunta: o que você pensa sobre as formas de cura no que se relaciona com a espiritualidade? Seishimori: eu gostaria de dizer algumas palavras do ponto de vista espiritual sobre o que eu penso dos processos de cura. Eles merecem uma atenção e valorização especial por parte da espiritualidade. Um curandeiro comum cura uma pessoa para ficar famosa ou conhecida, ou porque tem um anseio interior por ajuda à humanidade. Mas uma pessoa espiritual cura outra apenas quando Deus pede que eu faça ou quando obtém permissão pessoal de Deus. Quando um curandeiro comum cura, muitas vezes ele acaba sendo afetado pela doença ou problema do paciente. Muitas vezes eu vejo pessoas que curaram outras e se tornaram vítimas das doenças curadas nos outros. Algumas chegam a morrer da doença que curaram no outro. Contudo, quando uma pessoa espiritual cura alguém, ele o faz com a luz da alma. Entrando no buscador com a luz da sua alma, ele a cura sem ficar apegado. Há um fluxo cósmico contínuo na sua vida. O seu fluxo contínuo de energia cósmica entra no paciente. É como se a luz estivesse permeando o corpo da pessoa que está sofrendo. Portanto, uma pessoa espiritual cura somente quando foi ordenada pelo divino ou quando obtém permissão especial do divino. Ela se torna um com o sofredor, através da unicidade da sua alma, e a cura com a sua luz. Esportes e boa forma física. Boa forma física é de grande importância na nossa vida. Se o corpo está em boas condições, então podemos realizar todas as nossas atividades diárias bem. Por isso é importante correr ou fazer exercícios físicos todos os dias, com o intuito de ficar forte, saudável e dinâmico. Se estivermos em uma boa forma física, seremos capazes de evitar que as doenças ou outros hóspedes não convidados entrem em nós. Nas tradições mais ancestrais, nos tempos védicos e na época do Mahabharata, praticava-se arco e flecha e outras coisas. As pessoas tinham força física. Então chegou uma era de pessoas inclinadas à letargia, que separaram a espiritualidade do físico, do vital e da mente. Eles criaram um abismo entre dois mundos e disseram que se você é espiritual, não pode fazer coisas no físico. E se é ativo no físico, não pode orar e meditar. Mas nós dizemos, não é assim. A espiritualidade pode existir no físico e no físico pode existir na espiritualidade. Essa é a nossa filosofia. Você ora pela manhã e sai para correr. Assim, não deixa nada de lado. Agora, você dá um passo com a perna esquerda, em seguida com a perna direita. Tanto a corrida exterior quanto a corrida interior estão sendo realizadas. Você se concentra interiormente e se exercita exteriormente. O seu corpo e a alma caminham juntos. O corpo é como um templo e a alma ou a realidade interior é como um altar dentro do templo do corpo. Se o templo não tiver um altar, não poderemos valorizá-lo. E se não mantivermos o templo em boas condições, como poderemos cuidar do altar? Temos de manter o corpo em forma, e para isso a corrida é de grande auxílio. Se estivermos boas condições físicas, ficaremos mais inspirados a acordar cedo para meditar. É verdade que a inspiração vem do interior, mas se formos saudáveis, será muito fácil acordar às 5 ou 6 da manhã para orar e meditar. A vida interior é assim auxiliada pela vida exterior. Contudo, ao estar inspirado para acordar cedo e meditar, também será capaz de sair para correr. Vemos que a vida exterior está sendo auxiliada pela interior. Tanto a corrida exterior quanto a corrida interior são importantes. Uma maratona tem 42 km. Digamos que 42 km é a nossa meta final. Quando iniciamos no esporte, que é correr, não conseguimos correr essa distância. No entanto, ao praticar diariamente e desenvolver resistência, velocidade e perseverança, gradualmente transcendemos nossa capacidade limitada e por fim alcançamos a meta. Na vida interior, a nossa oração e meditação é a nossa corrida interior. Se oramos e meditamos todos os dias, nossa capacidade interior aumenta. A capacidade do corpo e a capacidade da alma, a velocidade do corpo e a velocidade da alma andam juntos. A corrida exterior nos lembra de algo mais profundo e elevado. A alma que corre pela estrada da eternidade, a corrida e a forma física nos auxiliam tanto na vida interior de aspiração quanto na vida exterior de ação. O corpo precisa de treino para que possa estar em forma para receber a mensagem da alma. Se o corpo estiver forte e saudável, ele poderá receber a mensagem da alma sem reservas. E nós poderemos nos tornar um recipiente perfeito, instrumento perfeito. Então a aspiração da alma e a inspiração do corpo seguirão juntas. Por favor, exercite-se regularmente. O seu corpo forte será um dia necessário para a manifestação do Supremo. Quanto mais alto e mais fundo você for, mais será necessário que revele e manifeste sua divindade interior. E para essa manifestação, a boa forma física é de importância primordial.